Olá, esse é o quinto episódio da segunda temporada de podcasts do Superlogic Experience. Eu sou Anderson Palma, Growth Hacker do PJ Bank.
Eu sou Giovanni Lucas, Growth Hacker do Superlogic na vertical de condomínios.
O Superlogic Experience é o maior evento de SaaS e assinaturas da América Latina e acontece nos dias 7 e 8 de junho de 2018.
Toda quinta-feira a gente vai bater um papo com os palestrantes. Serão 15 episódios para você ter um gostinho do que vai ser as mais de 60 palestras do evento. Mais informações, você entra no xp.superlogica.com.
E não se esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlogica na caixa de busca e assinar o podcast.
Confira também o episódio da semana passada. Nele, gravamos uma entrevista com a Emília Chagas, CEO da Content Tools.
Hoje vamos falar com Rafael Assance, um dos mais renomados Growth Hackers do Brasil, com uma carreira de 18 anos de mercado. A equipe Growth Team acabou de ter presença no Growth Marketing Conference, com um case que se tornou internacional com o pessoal da Viral Loops.
Esperamos que você aproveite o conteúdo. Vamos começar então, Rafael. Aqui a gente preparou algumas perguntas bem legais para você aqui. Rafael, você pode falar um pouco sobre a Growth Team, esse sucesso aí de Growth Hack? Como que começou a agência, cara? Conta aí pra gente.
Então, a gente começou de uma maneira, foi até meio que engraçada, porque nós somos três sócios, né? Eu, o Braulio Medina e o Rafa Krivitz. Rafa Krivitz foi sócio, ex-sócio meu, então a gente já meio que se conhecia, mas não era amigo nem nada. E o Medina eu conheci em 2014, que a startup dele e a minha startup que eu tinha na época, a gente foi convidado pelo Apex lá pro SXSW. Então a gente se conheceu lá. Eu já conhecia o Medina, eu já conheci o Rafa, eles acho que até não se conheciam, e a gente meio que se reencontrou no grupo do Facebook, do growthhackers.com. E a gente era, assim, a gente era os mais ativos lá e tudo, e aí batendo um papo no chat, a gente percebeu, poxa, eu acho que eu tenho vários clientes que estão precisando de growth. E aí os dois falaram a mesma coisa. Cara, eu também tenho aqui bons contatos, que tal a gente de repente unir as forças e fazer esse negócio, tentar fazer um experimento de uma empresa de growth aqui, uma agência, a primeira. E assim a gente falou, beleza. Num dia a gente falou ok, no dia seguinte eu já tava com a landing page no ar. Como eu já tenho uma outra empresa de e-commerce, usei toda a minha estrutura burocrática, vamos dizer assim, de contábil, etc. Então a gente subiu tudo muito rápido. Numa semana já tava o projeto no ar, vamos dizer assim, em pé. E aí a gente fez aquela tática de aquisição em um mês aí para as empresas se cadastrarem e participarem do nosso processo seletivo de clientes, e aí o negócio bombou, e a partir daí já foi.
Bacana, então totalmente bootstrap, assim, do dia pra noite, levantaram a ideia, colocaram em prática, pô, mandaram bem, e aceitaram o timing também, né, cara, porque era uma época que todo mundo tava sedento de growth, muita gente ainda tá, né, cara, e acho que tem a ver com a próxima pergunta também aqui. A gente está falando da maioria para um público de SaaS, né? Um público de startup também, mas eu acho legal a gente reforçar e explicar o que significa Growth Hacking para você e qual que é a principal diferença do marketing digital tradicional, Rafa.
Olha, essa pergunta que já gerou muita polêmica aí, porque muita gente acha muita coisa, né? Eu também tenho minhas assumptions aqui, né? Minhas certezas. Eu acho que além da parte de mindset, né? De experimentação rápida, de testes constantes, análise de dados, tudo baseado em dados, então é o famoso data beats opinion. Então a gente não tem certeza de nada, a gente parte do princípio que somos todos ignorantes sobre tudo. E a gente testa para poder saber as verdades absolutas em relação a tudo que é feito. Esse pensamento já é muito diferente do que a gente vê nas agências tradicionais. Além do que, as agências tradicionais são muito mais focadas no topo do funil, né? Basicamente, aquisição, ativação. Se a gente falar um pouco de e-commerce, talvez entre um pouco aí na parte de conversão também, no funil pirata, né? Mas o growth não, o growth acaba olhando para a empresa como um todo, né? A gente olha processos em todo o funil, e ver oportunidades e ver gargalos em todo o funil. Aliado, essa visão mais macro e mais holística das empresas, das operações, com esse mindset de experimentação rápida e base de dados, né, baseada em resultados práticos, em indicadores e métricas, eu acho que isso é o Growth Hack. E aí eu acho que isso já difere bastante do que a gente vê do marketing tradicional, entendeu?
É, eu acho isso muito bom e é uma tendência também, né? Ter esse marketing mais enxuto e data-driven total, assim, também, né, cara? Acho que isso também tem a ver com growth também. E como o nosso público é, assim, uma galera de startup também, eles devem estar se perguntando, será que é o momento de eu fazer growth agora na minha empresa, na minha startup? Que estágio para você é o melhor estágio para uma startup começar a fazer growth?
Eu acho que no começo de tudo, ainda mais quando as empresas são pequenas, o Growth Hacker ele se mostra até uma figura muito importante. E muitas vezes ele é tipo um exército de um homem só. Às vezes é o founder, ou às vezes é um cara louco do marketing, ou alguém que tem esse perfil. E se a gente for analisar assim, a parte de tração, que é o começo da história das empresas, né, tem tudo a ver com startup. Nas minhas aulas, eu deixo muito claro que, cara, empresa só de engenheiro, ela não sai do lugar. É muito difícil de sair do lugar. Porque tem que ter alguém que vai botar a cara a tapa e trazer os primeiros clientes para, inclusive, validar o próprio negócio. Né? Que essa é a fase de tração. É trazer os primeiros clientes, entender o comportamento dos clientes, utilizando serviço ou produto, etc. E utilizar esse feedback para melhorar o seu produto e validar ele, né? A questão do fit, do market fit. Se aquela ideia de startup pode ou não ser validada, e se ela for validada, aí sim tracionar ou acelerar os processos, porque tracionar um produto que não tem validação, a chance de ter assim, resultados fracos ela é muito grande. Eu acho que para começar esse processo de validação e ter os primeiros clientes, nada mais indicado do que o processo de growth. É utilizar táticas que não escalam, desde cold mail, pegar o telefone, participar de evento, ser bem guerrilheiro para poder trazer esses primeiros clientes. Óbvio que quando as operações ficam maiores, aí as operações de growth também ficam maiores e mais complexas, viram times de growth. Mas no começo de startup, eu acho fundamental até para poder acelerar esse processo de validação e de market fit.
Sensacional, legal. E é legal você falar isso também, presença em eventos também, porque tem muita gente que acha que growth é só digital, né, cara? E também tem a presença offline, você também pode criar uma estratégia que vai que encontrar um canal offline também, né?
Eu sou completamente agnóstico a canal, a ferramenta, a on, offline. Pra mim, tanto faz. Se a gente perceber que, cara, botar um outdoor, uma pessoa entregando panfleto na rua, pode ter mais resultado do que um e-mail marketing, a gente vai lá e testa e valida se isso funciona ou não. Entendeu? Então, não tenho nenhuma amarra. E isso que também faz tudo ser um pouco mais divertido. Porque não existe muito o certo e o errado, né? E eu gosto desse tipo de coisa, assim, desse meio caos aí.
E a gente falou de startup também, e o que você acha que, como que você enxerga o growth para empresas SaaS, né? Software as a Service, né? Que também é um grande público que a gente tem. O que você acha? Essa galera pode estar meio curiosa, pode estar pensando. Eu acho que. Bom, fala você. O que você acha?
Partindo do princípio que a gente, se a gente for analisar, como eu falei um pouco antes, no funil pirata lá, de Dave McClure, 500 startups, né, de aquisição, ativação, e por aí vai, assim, a gente tem uma parte muito forte no SaaS, principalmente, óbvio que aquisição e ativação, né, e também na parte de recorrência, né, assim, no uso constante, o que a gente pode fazer para otimizar o uso, para poder aumentar a frequência e o uso pleno do serviço, né? Porque acho que um dos grandes problemas de SaaS é fazer com que as pessoas usem de forma plena os serviços. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Tem SaaS que os serviços são complexos. É, porque existem SaaS que são complexos de se usar. E aí, quando a venda é muito boa, mas o cara não entende como é que funciona, mas ele compra por impulso, isso acontece muito, vamos dizer assim, né? Acaba que gera um nível de frustração muito grande no uso, que ele tá com a Ferrari na mão e não sabe pilotar, né? Então, nesse sentido, a recorrência para diminuir churn, diminuir o nível de insatisfação, é fundamental utilizar táticas de growth. Os usuários estão usando essa solução e como fazer os usuários que não são os melhores se comportarem como os melhores usuários, né? E aí tem muita análise de dados, análise de uso, tentar trazer essa experiência do melhor cliente para quem não está entendendo como usar. E aí, cara, é ferramental, é pesquisa, é BI.
Eu tava falando com o Giovanni a respeito do papel do marketing, o papel do growth e o foco dessas duas áreas dentro de uma empresa, seja SaaS ou seja uma empresa tradicional. Como é que você vê esse relacionamento entre o marketing e o growth dentro de uma empresa?
Olha, eu parto do princípio que, como a gente se envolve em muitas áreas da empresa, eu não parto nem do princípio que é só marketing, né? Acho que vendas também é muito importante. Assim, vendas, como o Giovanni falou, CS, a gente se mete em muita coisa. Porque você fala, cara, a retenção está baixa. Então vamos fazer um bando de experimento para poder aumentar a retenção. Tem muito a ver com CS isso, né? Vamos testar múltiplos canais de aquisição ou de ativação. Aí já entra mais na parte mais de marketing. Você fala, cara, a gente está trazendo um bando de gente, mas não está convertendo. Então, o que a gente está fazendo de vendas errado? Né? Então, a área de vendas está se posicionando, está se comportando de qual forma? Então, eu acho que tem uma horizontalização aí do growth, que ela é multidepartamental, vamos dizer assim. Né? Então, isso é interessante falar, é bacana, mas isso gera ruído pra caramba, né? Porque as empresas não estão preparadas com essa horizontalização do trabalho, né? É tudo muito vertical, é o cara do marketing cuidando do marketing, venda cuidando de venda, suporte, e por aí vai. Tem que engajar muita gente, principalmente quando as empresas são maiores, o nível de engajamento de todas essas áreas tem que ser muito alto, senão a chance de dar ruído e de não conseguir aplicar a velocidade de experimentação, ela é enorme. Cara, acho que tem o mínimo de experiência aqui nesse quase ano de trabalho, que a gente operou, sei lá, 35, 40 empresas, de ver tudo isso acontecer. Tanto da gente sofrer com empresas que a gente não conseguia aplicar a velocidade por causa que cada departamento se protegia e não abria a guarda, como de tudo funcionar porque os departamentos estavam super engajados e todo mundo em volta do objetivo comum. O que é como deve ser, entendeu? Mas culturalmente tem uma mudança muito grande de mindset, de cultural aqui nas empresas. Então isso para mim é uma das partes mais difíceis, tá? Como eu falei anteriormente, não só para marketing, como para vendas, suporte, atendimento. A gente se mete em atendimento, a gente se mete em vendas, a gente se mete no marketing, a gente se mete, cara, em todas essas áreas, entendeu? Exatamente.
E como é que você faz, cara? Conta pra gente uma estratégia ou uma tática que você usa pra conseguir engajar essa galera de departamentos tão diferentes, que tem focos tão diferentes, momentos diferentes dentro da mesma empresa.
Cara, isso é difícil uma resposta linear pra essa pergunta, assim, porque é muito cada caso é um caso, né? Até porque as empresas chegam pra gente de maneiras distintas. Tem gente que chega super assim, engajada, feliz e querendo resultado e trazendo na reunião todos os participantes, a gente mostrando como é que funciona o processo, todo mundo sai dali feliz, foco nas metas e tudo. Ok, mas às vezes, cara, de repente é um fundo de investimento que contrata a gente para acelerar empresas do portfólio. É uma decisão meio top-down aí, né? A gente já chega meio que goela abaixo da galera e às vezes tem ruído. Às vezes o cara não se sente confortável, né? As empresas não se sentem confortáveis em fazer esse processo de aceleração porque veio de alguém externo meio que forçando um pouco a barra para poder acelerar os resultados. E aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas, partindo do princípio que a gente trabalha para poder gerar o máximo de resultado no menor espaço de tempo, o mais fácil para convencer as pessoas é trazendo resultado. A partir do momento que os experimentos estão no ar, e tendo vitórias, mesmo que sejam pequenas vitórias, tudo fica muito mais fácil, entendeu? A ideia, no fundo, é, obviamente, engajar culturalmente, mindset, tudo isso, mas o que vai fazer a galera comprar o barulho mesmo e ter que engolir o choro ou partir pra dentro é resultado, entendeu? E aí trouxe resultado, tá todo mundo feliz e o negócio anda.
Rafael, a gente falou já um pouquinho, mas acho que é legal a gente até se aprofundar nisso. Pro mercado de recorrência, qual estratégia normalmente faz mais sentido? Ou qual o conjunto de estratégias? Qual a tua ideia a respeito do assunto?
Bom, no mercado de recorrência, para mim, uma das coisas mais importantes é entender o comportamento do seu cliente no uso do seu sistema, né? Da sua solução, do seu serviço. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Partindo do princípio que o seu negócio tem fit, partindo do princípio que o seu negócio é interessante, bom e relevante para o seu cliente, tá? Vamos passar essa etapa. Eu acho que tem aí uma parte de BI muito importante, de analisar quem é o seu cliente ideal, né? Qual é o lifetime value, qual é o teu cliente que fica mais tempo engajado, o que usa mais, o que te qualifica melhor como NPS, vamos dizer assim. Pegar esse cliente e estudar ele de verdade. Estudar quantas vezes ele usa a plataforma, como que ele preenche os campos, como que ele engaja com a solução. E tentar com essa informação, você tendo o raio-x do cliente ideal, facilita muita coisa. Eu acho que para SaaS isso é fundamental, porque SaaS dá para mapear se você tiver todos os pontos de coleta de dados, tudo isso, dá para você usar esse mapeamento para tentar emular esse comportamento para os outros clientes. Então aí você começa a criar camadas de clientes. Tem o teu cliente ideal que está lá em cima no topo da pirâmide, esse cara você nem vai mexer muito com ele para não atrapalhar, vai só ajudar ele. Mas aí tem o cara do meio do caminho que está quase lá. O que ele está fazendo de diferente do cara do cliente ideal? Ah, ele está usando 5 vezes só a solução Y e o cliente ideal usa 7. Cara, então a gente tem que fazer alguma coisa para esse cara usar de 4 para 7 vezes. Seja mandando e-mail marketing, seja mandando um push, seja mandando alguma coisa, um vídeo. E aí é testar, né? Aí é fazer experimento para como fazer esse cara que está no meio do caminho virar o cliente ideal. E a base da pirâmide é a mesma coisa. Esse cara está muito longe do cliente ideal. O cara que está aqui usou 1 vez e o cliente ideal usa 7 vezes. Cara, primeiro ele tem que usar 4 vezes, para depois ele usar 7 vezes, né? Então primeiro a gente tem que levar ele para ser um cliente médio, engajado, e depois que ele vira um cliente médio engajado, a gente transforma ele no cliente ideal. Isso eu acho que é importantíssimo e muito pouco feito pelas empresas, tá? Que no fundo é BI, cara, é analisar comportamento e nesse comportamento começar a gerar correlações. Pô, esse cara que se comporta melhor é porque de repente ele viu o nosso vídeo e o outro não viu o vídeo. Porra, então um cara, o outro tem que ver vídeo. Como é que a gente faz para esse cara ver o vídeo, entendeu? De onboarding, por exemplo. Por isso é muito importante a coletar os dados, destrinchar esses dados e tirar desses dados o perfil do cliente ideal. Daí é fazer de tudo para que os outros virem o cliente ideal. Isso para mim no SaaS é fundamental.
E realmente faz bastante sentido você olhar para a persona, olhar para o seu ICP e começar a fomentar esse mesmo procedimento, esse mesmo trajeto dentro daquilo que você está fazendo nas suas campanhas. Mas eu tenho só uma perguntinha para ti relacionada a isso. Como você estava falando de funil, de escolher o melhor cliente, você acredita que as métricas piratas são essenciais para o mercado de tecnologia? Ou o funil bom é aquele que funciona?
Eu paro do princípio que a verdade ela é a sua verdade, né? Assim, é o seu teste que vai dizer qual é a sua verdade. Mas a gente tem que partir de alguma premissa. Né? Então, nesse sentido, eu não estou aqui para falar que o funil pirata é a solução ideal. Cara, se ela é, eu não sei. Mas ela ajuda muito a servir como uma espinha dorsal nessa análise. Tá? Eu gosto porque facilita esse framework de análise de negócios. Mas a ordem do funil, você define. Eu gosto de jogar a revenue, né, a conversão mais para baixo. Tem funis piratas que a conversão ela é antes da retenção. Então eu não parto do princípio que existe a solução ideal, mas eu parto do princípio que é a ótima solução para começar as análises, entendeu? Para poder mapear como que as pessoas estão usando, fazendo, as empresas estão, né, trazendo cliente, ativando, retendo, convertendo, e como que elas fazem para o cliente também recomendar o serviço. Então ali tem muito KPI nessas etapas todas para serem analisadas. É um bom ponto de partida.
Bom, deixa eu te perguntar uma coisinha, cara. Todo mundo está muito curioso, eu sei que você está lançando um produto relacionado ao Growth Marketing Conference e você participou de tudo lá, cara. O que você viu de mais bacana? O que você viu de mais interessante? Existe uma diferença realmente entre o Growth feito no Brasil e o Growth feito lá fora?
Boa pergunta, assim. Analisando inclusive o material das edições anteriores, ficou muito claro que antes isso tem muito a ver inclusive com as respostas que a gente deu agora. Que antes era muito foco em aquisição e ativação. Essa última foi muito foco em retenção. Né? E eu acho que, assim, negócios não crescem, não se sustentam sem retenção. Então, todo e qualquer esforço mágico de growth, de aquisição e ativação pode ir por água abaixo se você não reter o teu cliente da maneira adequada. Então, você tem um puta balde furado ali, não adianta ficar jogando mais água porque está escorrendo e não vai preencher esse balde, entendeu? O que a gente viu muito lá era muita tática e muito discurso, né, de como reter melhor o seu cliente, né? Como trabalhar com dados para poder reter melhor o seu cliente, como pensar em táticas não convencionais para reter o cliente. No meu material eu trouxe um slide que é engraçado porque ele é inusitado, então vale a pena estar aqui, que eu acho que é na OmniConvert, a empresa, que eles testaram envio de bolos de aniversário para poder aumentar a retenção dos clientes. Assim que você fala, pô, mandar bolo de aniversário pro cara para testar a retenção, ué, Se vai aumentar ou não vai aumentar, não tem a menor ideia. Isso é uma hipótese. Imagina você chegar na reunião lá da tua empresa, o cara levantar a mão e falar, cara, eu acho que eu tenho uma ideia para aumentar a retenção. Eu acho que a gente deveria mandar bolos de aniversário para casa dos clientes, entendeu? Assim, aí, porra, cara, mas como ninguém tem a resposta, ninguém tem a verdade absoluta, vamos testar, manda 50 bolos ali, pode ser um muffinzinho pequenininho, vamos ver. Cara, os caras fizeram isso, aumentou quase 10% a taxa de retenção. Até porque é tão surreal e tão inusitado que encanta as pessoas. Você imagina uma empresa de software mandando um bolo para sua casa com uma carta super bacana. Você nunca vai imaginar que isso acontece, entendeu? Que isso aconteça. Então, realmente, você fica encantado e engajado. Os caras aumentaram, sei lá, quase 10% a retenção do cliente e aumentaram o NPS quase, sei lá, 16%, acima de 15% a taxa de NPS, com uma tática que, cara, garanto que se você fala isso em qualquer reunião da empresa, o nego vai zoar com a sua cara. É o tipo de coisa que lá eles estão focados pra caramba, onde ninguém é dono da verdade, e eles testam muita coisa pra poder reter o cliente. Porque, cara, a gente sabe, negócios sólidos é com recorrência e é com retenção, né? Não tem saída. Se não reter cliente, não é um bom negócio. Então, o negócio não tem fit.
Bom, o papo tá bom demais. Gostei das perguntas que o Anderson levantou aqui também. Eu tinha levantado algumas perguntas aqui. A gente tinha meio que chegado a um consenso aqui. Muito bom. Rafa, então, só pra gente terminar aqui, tem mais duas perguntas pra você. Conselho que você daria para as empresas que querem começar a aplicar growth, assim, querem usar metodologia, ter um mindset, querem colocar uma pessoa, um growth hacker na empresa?
Eu acho que começar pelo básico, né? Estudar o suficiente para entender o que isso quer dizer, entendeu? O que é isso de verdade. E estudar é, cara, desde, sei lá, ler o Hacking Growth do Sonelis, ou participar das comunidades, seja no grupo do Facebook, ou seja, growthhackers.com, né? Assim, ver muito vídeo no YouTube, seguir lá o pessoal do Growth Tribe, que faz um processo de evangelização muito bom lá da Holanda, e é tudo inglês, né? Mas isso também pode virar um dificultador, mas acaba que, se você quiser aprender as coisas que são realmente inovadoras, infelizmente tem que falar inglês, né? Porque as coisas inovadoras estão lá e a gente recebe aqui com um certo delay, se você quiser receber, traduzir, etc., vai demorar para chegar. Estudar os fundamentos é o mais importante. Porque estudando os fundamentos, você vai falar, acho que isso funciona, acho que isso poderia funcionar na empresa. Ok. E aí, se achar que poderia funcionar na empresa, que eu acho que certamente, porque pode funcionar em qualquer tipo de empresa, aí é começar a brincar no sentido de, cara, cria uma conta de Facebook Ads lá e começa a testar as táticas com verba pequena para poder experimentar. Cria os anúncios no Google, bota um chatbot para funcionar, cria umas automações de e-mail marketing, faz uns scripts de cold mail. Tudo isso pode parecer complicado, mas, cara, tudo isso é muito fácil de aprender, para falar a verdade. Cada uma dessas táticas ou ideias que eu dei aqui tem 25 mil vídeos no YouTube ensinando a fazer, entendeu? Então é só chegar lá, perder. Aí é que também é o negócio, as pessoas querem coisa muito rápida, né? Querem resultados rápidos. E não querem nem passar pelo momento de aprendizado para poder ter esse resultado rápido. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que perder tempo, você tem que perder madrugada estudando, você tem que perder final de semana, você tem que perder feriado estudando, porque o nosso tempo é finito. Então, se você já trabalha de 9 às 6, você vai ter que arrumar tempo fora do seu expediente para poder estudar isso. Entendeu? Então, isso é muito importante, se capacitar, estudar, e aí começar a testar. Sabe, criar suas contas nas ferramentinhas, fazer testes em escalas super reduzidas para começar a pegar a mão. E é isso que eu recomendo fazer, entendeu? Porque hoje em dia é tudo tão barato e tão acessível, sabe, assim, você cria lá um ManyChat, um chatbot no ManyChat, cara, você pode usar a versão gratuita para começar a testar. Se você quer usar ferramentas de cold mail, tem ferramentas que são gratuitas que você pode começar a testar, entendeu? Fazer o anúncio do Facebook, você pode fazer um anúncio gastando R$3 por dia, R$2, R$5, não mata ninguém, é a mesma coisa Google. Então, nesse sentido, cara, quais são as grandes barreiras aqui? Eu acho que a grande barreira é muito mais o conhecimento e o mindset. E para isso, tem que estudar, antes de querer meter a mão na massa.
Mas legal, cara. E aí, tá empolgado com o Superlogic Experience? A gente nem falou muito da Experience aqui, mas no dia 7 e 8 de junho agora, o LaSanse vai estar com a gente lá. Você pode dar um mini spoiler aí, LaSanse, para falar do que você vai falar lá?
Cara, tô super empolgado, assim. Tô super empolgado, vocês devem saber, eu me empolgo muito com eventos. Se o pessoal estudar o livro Tração, se o pessoal estudar o Bullseye Framework, eles vão ver que quando você encontra um canal que funciona, um canal de tráfego, aquisição, ativação, que funciona, você tem que explorar esse canal ao máximo, né? Então eu parto desse princípio. Eu percebi que me apresentar ao vivo, falar em eventos, etc., funcionava muito bem para mim. Não estou dizendo que funciona para todo mundo, mas que funcionava muito bem para mim e para minhas empresas. Então eu escalei a empresa de e-commerce em 2-3 anos com mais de 60 clientes, muito com eventos. E estou fazendo a mesma coisa com o Growth Team, entendeu? Então, eu sempre parto, assim, para um evento com, cara, sangue no olho para quebrar tudo. Então, assim, porque senão não gera o resultado que tem que resultar, né? Que tem que gerar. Então, eu realmente estou apresentando material agora 100% inédito, tem coisa muito nova, tem coisas que a gente está mostrando como é que a gente opera nos bastidores, como é que a gente fez as táticas de member get member, de aquisição dos nossos clientes. Tem muita coisa de meu cliente que a gente não pode mostrar porque tem questões de confidencialidade, mas o que o Growth Team faz, a gente passa do princípio que a gente aplica o que a gente prega. O que a gente prega e aplica nos nossos clientes, a gente também prega e aplica na nossa empresa. E na nossa empresa eu posso mostrar tudo. Então eu vou tentar mostrar muito dos bastidores do que a gente faz aqui. E óbvio também muita coisa bacana de mercado para trazer pro Experience, cara. Eu tô super animado. O evento tem o porte que eu gosto. O maior o volume, né? Maior o alcance, maior o impacto. Garanto que a galera vai curtir. Ainda vou tentar montar alguns experimentos lá para fazer em tempo real lá. Vamos ver se funciona.
Só quem estiver interessado, experience.superlogica.com. Os ingressos já estão vendendo a todo vapor aí. E a expectativa é enorme, cara. O evento foi muito legal ano passado, a gente adorou aqui da Superlogica. E esse ano a gente espera lá, Rafa. Abração, cara. Obrigado.
Um grande abraço para você, Rafa.
Bom, obrigadão pelo convite. Eu agradeço não só pro evento, como também pelo podcast aí, agradecer a todo mundo que está participando. E valeu mesmo, gente. É um prazer aí, e quem tem que agradecer sou eu.
O podcast do Experience vai ao ar todas as quintas-feiras. Não se esqueça de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, o iTunes e o SoundCloud. Basta digitar podcast da Superlógica na caixa de busca e assinar o podcast.
E se liga que o próximo episódio será com o Anderson Gomes, Head de Design da Use. We'll be right back.